Sentença número 8 de 2009, relator é o desembargador Laerte Neves de Souza, revisor é o desembargador Pedro Inácio da Silva, impetrante é o Manuel Agostinho de Oliveira, autoridade apontada como coatora é o juiz da Coordenadoria de Apoio às Execuções e o litisconsorte é S.A. Leão Irmãos Açúcar e Álcool. Tem inscrição de sustentação oral pelo impetrante, o advogado Vladimir Vieira da Silva, é um da ordem, mandado de segurança número 8, dígito 89.
Doutor Laerte, antecipa a conclusão.
Sim, doutor Vladimir, estamos propondo para denegar a segurança.
Central.
Com a palavra, doutor Vladimir. Doutor João, Leite, eu vou aqui sair 5 minutinhos, se eu presido enquanto eu vou. Um abraço.
Abraço.
Bom dia.
Bom dia, presidente. Com a palavra, viu?
Bom dia, presidente, em exercício, né, doutor desembargador João Leite, em nome do qual cumprimento os demais embargadores e desembargadoras, membros do Ministério Público, doutor Rafael, servidores, servidoras e demais presentes. Esta matéria, ela vem trazendo muitas consequências para nós, junto aos nossos clientes, durante a decorrente da cobrança sucessiva de satisfação desses créditos. Além dos fundamentos que nós expusemos no mandado de segurança, gostaria aqui de fazer um histórico rápido, talvez informações que talvez os senhores não tenham que ajude. Não. Historiando, a usina Leão, ela foi comprada em 2008 pelo GEM por 100 milhões de reais. E conforme é dito pelo próprio advogado da RJ, eles adquiriram sem que dispusesse de um centavo sequer. Tanto que a dívida que restou por época da recuperação, em 2013, eles ofereceram em terras, para pagar em terras, e essas terras, por consequente, elas estavam com arrendamento agrícola, ou seja, não poderiam dispor os sócios. Em 2009, um ano após a aquisição, eles criaram a empresa Rio Largo Administração, no mero intuito de transferir patrimônio da usina Leão. Na época, eles transferiram imóveis que representavam 100 milhões de reais. Por que fizeram isso? Porque, caso eles quisessem vender pela usina, eles não teriam a CND do INSS. Talvez os senhores devem lembrar, houve uma, na época, aí no início dos anos 2010, 2011, uma prisão lá em Rio Largo, envolvendo vereadores, diretores da usina, em cima dessa empresa Rio Largo, participação. Então, esses imóveis, inclusive, da Rio Largo, ele foi penhorado pelo doutor Rinaldo, né, em 2014, para satisfação do crédito. Mas, em face do ato GP 149-216, esses bens, quase em sua totalidade, eles foram liberados. Se observa um crescimento exponencial da dívida, como iremos falar lá mais abaixo. Outros detalhes que chegam aos nossos conhecimentos, inclusive alguns nós levamos à BRT, é que, se passar naquela região de Rio Largo ali, Novo Olim, naquela regiãozinha ali, as terras das usinas hoje estão com gado e não com cana. Por quê? Várias dessas terras, as informações que chegam extraoficialmente, nós não temos as provas inerentes, que esses imóveis foram vendidos. Inclusive, um dos potencial compradores é o empresário Rafael Tenório, que nós vamos citar lá embaixo ainda. Além disso, notícias que chegam a gente também, que há um espartejamento da usina, do parque industrial, e as melhores peças são transferidas para Pernambuco, que é para o grupo Cucaú de lá. Ou seja, há uma dilapidação do patrimônio. Isto ocorreu, inclusive, isso já em alguns autos nós trouxemos, numa usina que eles adquiriram na Tocantins, que até o final da entrega, demoraram a entregar, o juiz deu a ordem de demissão de posse e foi colocado até fogo na usina. Isso consta nos autos, não somos nós. Se vemos recentemente que houve compra de uma usina na Paraíba, tentamos confirmar isso, mas se estiver em nome de interpostas pessoas, não temos acesso a essa situação. Voltando a esse pequeno histórico, vamos voltar à questão do ato GP 149. Quando houve a edição do ato GP 149, onde quando foi liberado os imóveis da Rio Largo Administração, que nós tínhamos, estava com poucos dias para ir para leilão, a dívida da usina já era em torno de 7 milhões. E essa dívida não podia existir, porque são créditos após outubro de 2013, quando foi deferido o processamento da recuperação judicial, ou seja, está em cima do artigo 47, pessoas que financiaram a recuperação judicial. Então, essa dívida não podia existir. Na ocasião, eles fizeram um aporte, se não me lembro, falha a memória, de 1.250.000 e ficaram de oferecer outros imóveis para que essa dívida pudesse ser paga. Inclusive, se consultar o processo piloto 331, 2003 ou 2005, da terceira vara, lá está dizendo que alguns imóveis que eles forneceram, depois de pedir para substituir, tinha imóveis que tinham ações judiciais, quer dizer, parou-se, não conseguiu se vender mais nada. E em relação a isso, com isso, o que aconteceu? Uma dívida que era de 7 milhões, que não deveria existir naquele momento, devido ao artigo 47. Ela hoje monta em torno de 25 milhões e 200, como consta aqui nas informações prestadas pela autoridade coautora, porque até certo período a listagem era disponibilizada com valores. Hoje não é com valores, mas em função que nós tínhamos a última, em torno de 20 milhões, estimamos 25 milhões e bateu com a informação da autoridade coautora. Com isso, percebe-se que nós estamos entrando numa situação impraticável. Vamos ter aí um depósito. Na realidade, nós voltamos à situação pré-recuperação judicial, que a dívida naquele momento ultrapassava desse valor. Imaginemos agora uma dívida que não poderia existir, frisão mais uma vez, que ela está dentro do artigo 47 da Lei de Recuperação e Falência, ela hoje é 25 milhões. Aonde é que vamos chegar a essa situação? Além do problema do ato do 149, que nós sempre dissemos que não haveria, não estaria para atender os objetivos propostos, né? Porque 70 mil na entre safra e 130 mil na safra, já para uma dívida de 7 milhões, isso aí já levava praticamente 8, 9 anos para pagar. Com isso, esse valor não foi atualizado, o próprio ato previa uma reavaliação desse ato com 6 meses e nunca foi feito. Em várias oportunidades, o juízo do CAI teve de proferir despacho, cobrando da usina o pagamento desses depósitos. Até a gente conversou sob pena de mandar para a corregedoria. Falei, doutora, por que você não manda? Se eu mandar, o tribunal vai dizer que ele pagou, está tudo ok. Quer dizer, eles vêm enrolando. O ano passado, utilizaram o da Covid, dizendo que não tinha recurso, e a gente sabe que o setor de combustíveis e energia não foi afetado. Não houve afetamento. São a eles em função, em termos mercadológicos, inclusive até com dólar alto, eles têm um faturamento maior. Com isso, eles deixaram de pagar durante 6 meses, a doutora lá do CAI parcelou esse valor para 6 meses para frente, acho que está em torno de uma parcela de R$225 mil, e eles não sei se vem cumprindo, não tenho acompanhado o processo ultimamente. Além disso, nós temos outras limitações, além do ato, nós temos outras limitações que estão sendo colocadas pelo CAI. Primeiro, fez aquela lista até 15 mil, vão pagar até 15 mil, depois vão pagar os demais, tudo bem. Quando começou a sair dos 15 mil, criou-se mais uma situação. Aqueles preferenciais ou que estavam na listagem, não vamos liberar o crédito total, vamos liberar só 3 vezes o valor do benefício da Previdência. Quer dizer, eu não vejo amparo, eu assim, dentro da minha humildade, do que eu conheço, aí não conheço tudo, eu não vejo amparo para essa liberação. Quer dizer, você chega a sua vez de receber, como os clientes, doutor, nosso dinheiro... Eu não posso, a gente está amarrado num ato e estamos amarrados em algumas posições. E, por último, quando houve agora a última a venda de um terreno para... Voltamos a lá o seu Rafael Tenório por 1.600.000, que é sempre ele que está nessa história, como a gente já frisou lá em cima, não importa, mas quando se chegou a essa questão de 1.600.000, o CAI, a autoridade coatora, definiu mais um critério. Não, se aceitar 60% do crédito, os honorários sobre esses 20%, eu libero. Se não for, vai para o final da fila. Então, quer dizer, o credor chega ao seu momento de receber e não recebe, porque agora tem de aceitar uma nova regra, uma nova situação, numa dívida que jamais deveria existir. Então, é contra isso que nós estamos se resignando, porque tem de ter regras claras, tanto quanto a revisão do ato, quanto essas novas regras que vão sendo criadas, cada vez mais prejudicando verbas, do percebimento de verbas de natureza alimentar. Finalizando, senhores, em 2019, a juíza da recuperação, ela sinalizou que iria encerrar a recuperação, já tinha mais de seis meses. Quando veio, depois os processos ficaram, cada Covid, o processo ficou, como é um processo físico, ele ficou paralisado quase um ano. Nesse interi, as recuperadas entraram com um pedido para que ela abrisse uma nova AGC para discutir os termos do plano de recuperação judicial. Quando voltou os processos em setembro, outubro, a juíza extinguiu, ele acabou com a recuperação judicial, dizendo que qualquer situação teria que ser discutida, porque o tempo já estava muito grande, e a partir daquele momento ela não teria mais nenhuma participação. Eles ingressaram com apelação contra essa decisão, porque eles querem a realização dessa AGC, e não foi dado com efeito devolutivo, eles entraram com agravo de instrumento e conseguiram o efeito suspensivo. E está paralisado o processo, mas a juíza, desde então, não tem mais despachado na recuperação judicial. Então, clamamos que a gente precisa, não é dar um atendimento especial para Leão, mas o crescimento exponencial da dívida, sem alguma reciprocidade.
Estou terminando.
Só uma reciprocidade e vermos que podemos fazer isso aí. Por isso que pedimos que seja julgada procedente a segurança. Muito obrigado, senhores.
Posso falar, João?
Ah, João, desculpa, mas o Marcelo não tem nada, né? Tá bom.
Tem mais alguém para falar? Não, Rafael.
Tem outra interpretação? Não, que estava escrito pelo impetrante.
Okay. Não. Tudo bem. O impetrante é um dos exequentes da usina S.A. Leão Irmãos Açúcar e Álcool, que tem uma dívida com seus credores na faixa de 25 milhões. Há um ato no TRT, o GP número 149/2016, que se ajustou a parcelas mensais no período de safra de R$150 mil e no período de entre-safra de R$70 mil. O juízo coator determinou a limitação dos créditos exequentes ao valor equivalente ao triplo do maior benefício previdenciário em 2020, que está na faixa de 6.400, na época do despacho 6.100, nos autos do processo 331, processo eleito piloto nas execuções em face da S.A. Leão Irmãos. E aí o reclamante, por conta disso, postula o pagamento imediato da integralidade de seu crédito, que está na faixa de R$160 mil. Haja vista que chegou sua vez na fila, segundo ele, conforme ato IGP número 4916, bem como que a autoridade coatora se abstém de propor ao impetrante qualquer condição de acolhimento compulsório de aceitação de deságio como forma de receber o seu crédito, sob pena e risco de ir para a fila, para o final da fila da lista de credores, já que existem recursos suficientes para tanto, uma vez que foi vendido um imóvel da executada por R$1.600.000, requer alternativamente que seja feita a reserva do valor integral do seu crédito, mediante utilização do valor da venda do imóvel ou das parcelas do ATGP, os quais estão sendo realizados em torno de R$221.660. Pois bem, a insurgência do reclamante em face do despacho coator é que, com a venda desse imóvel, o juiz teria que tomar uma medida para que todos fossem contemplados, e não apenas alguns, porque os créditos de alguns exequentes tomados ultrapassam e muito, esse 1 milhão e 600. Poucos somados ultrapassam e muito. E o juízo, sabiamente, delimitou 3 vezes o valor do maior benefício previdenciário, que hoje está na faixa de 18 mil somados. Todos os créditos, o reclamante diz que o crédito dele é de natureza alimentar, mas todos os dos outros exequentes também são. Então, o juiz, o ator, determinou que crédito acima de R$15 mil só seria pago se houvesse uma conciliação de até 60 mil, 60%. Acima disso, iria para o final da fila aguardar o pagamento integral. Acho que está correta esta decisão. Os que estão abaixo de 15, até 15 mil recebem integralmente. E muitos têm feito desta forma, têm aceitado desta forma. E por isso, senhores, que nós estamos propondo a denegação da segurança para que todos os credores cujo crédito tem natureza alimentar
tenham condições de receber o crédito devido pela usina executada, como voto. Sim, estamos concedendo, doutor Vladimir, o benefício pro, requerido de justiça gratuita.
Marcelo, Vossa Excelência aí, retorna à presidência.
Tranquilo, então com o doutor Pedro Nasso, revisor, não é isso?
É.
Então, doutor Pedro.
Está com o áudio ligado, doutor Pedro.
É, porque deixando o áudio ligado dá microfonia, né? Eu sempre deixo desligado. É uma situação muito difícil, convenhamos, né? Eu estava a imaginar que essa limitação teria sido de créditos inscritos, porque os créditos inscritos na recuperação, quando aprovado lá no juízo, né, a forma de pagar, aí é um redutor mesmo. Aí vem, mas a competência não é nossa. Mas não, aqui são créditos extraconcursais. São os devedores, ou são os credores, que ajudam a empresa a funcionar. Então, são créditos dessa natureza. É claro que esses créditos, agora com a nova lei, também foram impactados pelo absurdo que se criou com a alteração da lei de reparação e falência. Mas, de toda sorte, esses processos estão na carga. O que eu pergunto, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte. No ato votado pelo tribunal, tem essa obrigação de exigir a renúncia de um direito? Eu gostaria de perguntar se existe essa obrigação do credor renunciar ao direito. O credor que já não recebeu nada. Ainda tem a obrigação de renunciar ao direito? Está na nossa resolução ou não? Se não, eu penso que não é possível. Eu sei que o juiz está querendo equalizar, mas será que pode impor ao credor? É difícil, é uma situação difícil para o juiz. Por outro lado, esses valores, eu concordo plenamente, eu votei essa resolução. Se eu não votei, é como se eu votasse, porque tudo que o tribunal vota, eu votei, na perspectiva de que é um colegiado. Então, todas as decisões do colegiado são minhas decisões, ainda que, eventualmente, eu seja vencido, mas depois que forma a maioria, passa a ser minha decisão, porque é assim que funciona o colegiado, né? O colegiado é isso. E eu tenho que fazer prevalecer a autoridade da decisão do colegiado. Mas, de toda sorte, se já há uma limitação, porque vai para o CAI, e depois o juiz ainda impõe mais limitações, será que é possível, juiz, também, nós chegarmos a esse extremo de, mais uma vez, fazer prevalecer a vontade do empregador que não paga? Então, a Justiça do Trabalho, data vênia, estaria contribuindo firmemente para esse tipo de coisas. Para uma empresa desse porte, que eram 20 mil hectares, planos, como diz na linguagem alagoana, que não tem isso na Bahia, aqui tem uma expressão muito bonita para essas terras planas do sul da Mata Sul alagoana, que é a chamada de chã. Então, um patrimônio muito grande, que dá para cobrir. 70 mil, eu penso que é preciso revisar a data vênia aí, essa resolução. R$70 mil por mês, é preciso revisar essa resolução. E 150 na período de safra, num período em que a gasolina está de quase R$6 e o preço do álcool está ali perto. Num período em que os fabricantes de álcool, os lucros aumentaram muito pelo consumo de álcool 70, álcool gel, em prejuízo do credor. Então, se não tem na resolução essa exigência de impor ao credor que ele renuncie ao seu crédito, eu acho que a ideia de propor o acordo é mais do que justa, porque essa é uma das funções primordiais do juiz de trabalho, é tentar a conciliação. Isso faz parte da nossa história. Mas impor ao credor a renúncia não é possível. O juiz não pode impor. sob pena de ele ir para o fim da fila, porque a fila vai crescendo e essa pessoa nunca receberá. Então é preciso a criatividade do juiz para resolver, equacionar essas questões. Porque se o sujeito não recebe, ele vai para o final da fila. Mas qual é a fila? A interminável fila, porque a empresa vai continuar a descumprir os contratos. Outros credores chegarão e essas pessoas nunca vão receber. Então, eu estava acompanhando, mas depois da sustentação e do esclarecimento que o doutor Laerte fez, eu fiquei, sinceramente, numa dúvida muito difícil essa. Eu acho que é possível que a gente aperte um pouco mais essas empresas. Então, nessas condições, eu vou, considerando que não tem na resolução a imposição de renúncia de 60%, eu vou conceder a segurança para determinar que o reclamante seja mantido no lugar dele na fila para receber o crédito, porque ele já vem esperando. Ele já está numa fila, por certo, de longo tempo. E quando chega a hora dele, nós vamos fazer... Então, o princípio protetor, está sendo interpretado de modo inverso. Vale dizer, protege-se a empresa para proteger os trabalhadores. Então, é um equívoco. Data vênia, você aplicar o princípio fundamental, a espinha dorsal do direito do trabalho, que é o princípio protetor, que é um princípio que tem força normativa constitucional implícita, impor que o credor nunca receba, porque, ao final e ao cabo, o credor nunca receberá. Na medida em que, depois de 2 anos que ele está esperando, o juiz diz, você não receberá agora, vai para o fim da fila. Aí, daqui 2 anos, ele volta de novo. Enquanto isso, o credor, o devedor, que não cumpre as suas obrigações, né? Então, eu vou pedir vênias, eu estava acompanhando, aí meu voto estava indo para a cumprir, mas depois das duas considerações, eu vou conceder a segurança. Peço vênia, então, para que o reclamante seja mantido no lugar dele, na fila, e receba com preferência aos demais.
Doutor Pedro, só uma explicação. Esse crédito de 1 milhão e 600, é por isso que o reclamante está querendo receber em cima desse crédito de 1 milhão e 600. E o juízo determinou que as ações ajuizadas até 2014, com execução até 15 mil, fosse pago na integralidade. Porque são milhares, milhares. E se for pago integralmente, até 2014, não chega a 15 trabalhadores no máximo. Nem esse sequer vai receber. Porque o dele é de 2016. Tem que se observar a preferência.
Eu mesmo assim, por isso que eu acho que essa resolução tem que ser alterada, doutor.
Mas o problema aí não é da resolução, é desse crédito extra que entrou com a venda desse imóvel de 1 milhão e 600. Se não for dividido, poucos receberão e outros nada receberão. E todos estão com idade já avançada.
Sim, vamos considerar que o cidadão está com idade avançada, tem que receber 160 mil. O que fazer? Eu sei que é uma situação difícil.
É difícil.
Mas eu acho que é preciso.
É como diz o doutor Marcelo, o cobertor curto, né?
O cobertor é curto. O tribunal tem que impor a essa empresa que ela, primeiro, aumente, senão tem que piorar bens dela e levar à praça. Porque se o juiz extinguiu a recuperação judicial, acabou essa moleza de pagar 70 mil por mês, que são créditos de 160.
Isso é outra discussão, é do ato, né?
Não, a discussão está umbilicalmente ligada. 1 milhão e 600 somou a 70 mil que paga todo mês. Agora que estamos na safra, 150 mil. Entendeu? É 1 milhão e 600 mais 150 mil. Eu vou conceder, eu vou manter minha posição.
Doutor João?
Não, eu inclusive tenho conversado com o pessoal da CAI, inclusive tínhamos uma reunião ontem a respeito da centralização e tive que adiar em razão da viagem que eu estava no Recife e marquei para amanhã uma reunião com o CAI a respeito dessas centralizações e eu acho que aí tem que analisar uma por uma, né, em razão da especificidade de cada empresa, cada executada. E a Leão também é uma dessas situações que a gente precisa analisar, reanalisar. Eu tenho, assim, buscado me usar como parâmetro a própria correição que houve aqui nesse tribunal, considerando que a Corregedoria Geral, ela, de certa forma, fez uma recomendação para que o tribunal seguisse a Consolidação Geral dos Provimentos da Corregedoria, na qual ele estabelece alguns requisitos necessários para que se observe a consolidação, a possibilidade da centralização. Entre eles, inclusive, um prazo máximo de 3 anos para a quitação da dívida. Não é? Eu até entendo que, dependendo das peculiaridades do caso, esse prazo não é assim, absoluto. Em alguma situação é possível. Mas eu concordo com o Dr. Pedro Nasso, que acho que a gente tem que começar a pensar em rever os valores dos depósitos que estão sendo efetuados e aí buscar um novo contato. Porque, como disse o Dr. Laerte também, não é a resolução, ela dá um pontapé inicial, mas ela não vai regular ao longo do tempo todas as situações. Há uma dinâmica que é construída a partir das relações da corredoradoria, as mudanças no ambiente econômico, né, existente e tal. Então, realmente, isso leva. Agora, em relação a essa questão desse processo, eu tenho muita dificuldade também em considerar esse tipo de ordem estabelecida. Né? Eu me lembro claramente que quando eu estive aqui no Supremo Tribunal e eu me deparei com uma situação muito interessante, que era os precatórios. Não sei se alguém lembra que adotou a administração naquela era que o pagamento seria feito para todo mundo. Todos recebiam uma parcela do crédito que tinham, né, do precatório. O que acontecia é que não terminava nunca. Porque a pessoa só recebia, vamos lá, 10%, 15%. Aí, daqui a pouco, corrigia, atualizava, de novo, estava lá para receber mais 10%, 15%. E a fila não terminava. Né? Então, aí houve um acerto, um consenso de que realmente era necessário a gente estabelecer o pagamento pela ordem de fato de apresentação de cada precatório. Eu fico pensando se esse efeito também não vai ocorrer aí nesse caso, porque estamos aí dando uma quitação parcial do débito, né, do débito. E isso vai lá na frente, o que o saldo remanescente vai gerar mais juros, embora eu tenha até temor agora com ela a questão da decisão do Supremo, né? Mas vai ter atualização desse valor e daqui a pouco vai voltar de novo, quer dizer, a pessoa nunca vai, né, ter de fato o seu crédito totalmente quitado, porque vai receber sempre parcialmente. Eu tenho minhas dúvidas quanto a essa estratégia, a essa diretriz adotada. Por isso que eu vou pedir vista desse processo para analisar melhor essa questão.
Pois bem, os demais pretendem votar ou aguardar?
Eu aguardo.
Doutora Eliana, doutora Ana, doutora Thaís?
Eu vou aguardar, doutor Marcelo.
Eu vou acompanhar, doutor Pedro.
Doutora Thaís? Está desligado o áudio.
Eu?
Aguardar, doutor Marcelo. Vou aguardar.
Também só a título de esclarecimento. Como passamos também aqueles 2 anos na corregedoria, e recentemente o doutor João não pôde comparecer, mas a gente foi acompanhado do doutor Luiz Carlos, doutor Nilton, sobre esse caso da Altinga Leão, eu acho que é o caso mais grave, doutor João, que nós temos, pelo valor da dívida e pela resolução que foi feita nas condições também da época, que eu não posso aqui atestar quais eram as condições, do valor pequeno, e pela inadimplência que fez em diversas oportunidades. Como lá na corredoria chegamos a oficiar a juíza da recuperação, que era lá em Pernambuco, pelas informações prestadas, doutor Pedro Nasso, poucas áreas tinham deixado para satisfazer os débitos trabalhistas. A grande parte estava lá. E assim, não conheço os documentos das vendas das terras aqui em Alagoas, mas como o senhor sabe, eu sou de Murici, a Altinga fica naquela nosso caminho, e é muitas terras sendo vendidas, os donos assumindo, pelo menos é o que a gente vê, e sem chegar o dinheiro para satisfazer aqui o nosso débito. Doutor Marcelo, como o doutor João falou aí, hoje a resolução exige 36 meses, fora outras garantias, e não tem como a conta fechar com 70 mil, com 60. É o valor maior que tem de débito, e nesse porte dos grandes devedores dessas resoluções, é o que tem um aporte menor.
E deixa eu só, para deixar bem claro aqui, mais uma vez, para dizer do colegiado, que é possível, inclusive, porque comigo também essa empresa sentou, o administrador judicial, uma pessoa muito, muito correta, da época que eu perdi o tribunal, e o corregedor que cuidou disso, nós conversamos, é possível que seja, tenha sido até quando eu estava na presidência que esta
resolução.
Que a resolução tenha
sido... Não lembro quem foi gestor da época.
Agora, com o passar dos anos, é o que diz a Corregedoria Nacional. Com o passar dos anos, os atos que nós praticamos ontem, que o Pleno votou e que eu assinei lá como presidente e o corregedor, com o passar dos anos, é preciso ou revisar ou cancelar, porque correto. Eu achei que tempo que
nessa, então, não é nessa reunião, doutor Pedro, nessa reunião, o doutor João não participou porque estava em aula na UFAO. Outras vezes teve um adiamento, e não deu para... Mas é isso aí. Então, fica registrado o voto do doutor Pedro, doutor Laércio.
Doutor Marcelo, pela ordem. Doutor Marcelo, pela ordem.
Não, pois não, doutor Rafael.
É rápido. O tribunal já tomou alguma iniciativa nesse sentido ou seria a primeira vez?
De que tornar. Sentido?
De reajustar, de atualizar valores?
Não, não é a primeira vez, não. Já houve. Não com a, que eu saiba, com a Altinga Leão, não, eu não tenho notícia, mas com outras empresas que têm resoluções, já foi feito. Ajustar valores, realinhamento.
Chama para conversar.
Doutora Eliane foi relatora de um desses casos.
É verdade.
Como é, doutor Rafael? Desculpa.
Provocação de algum interessado ou por iniciativa própria, de ofício, né?
Nesse caso que eu falei, doutora Eliane foi a relatora, porque houve um recurso da decisão da corregedoria, foi provocada.
Foi provocada.
Mas nesse caso, em discussão. Desculpa, mas eu penso que pode atuar também de ofício.
Acho que deve. Pode não, acho que deve, né? É isso que o doutor Pedro está chamando a atenção, porque tem certas situações que...
Claro, que muda o quadro e tem que ser feito com realinhamento.
Justo, é muito injusto. Agora, parece que é um caso de discussão, é porque houve um aporte, pelo que eu entendi da discussão do doutor Laerte, a discussão não é essa, né? Não é sobre o valor da revolução. Mas é porque houve um aporte de dinheiro.
Correto.
E um milhão e seiscentos... Excepcional, né? Excepcional.
Excepcional, doutor Rafael, em decorrência de uma venda de uma área do imóvel. Desse imóvel que estava à disposição da Justiça do Trabalho, alguma coisa assim.
As coisas me parece que não se confundem, né? São interligadas, obviamente, mas não, objetivamente, em relação ao mandato de segurança, não se confundem.
Não, claro, os dois argumentos são muito, muito fortes. A questão da ordem e da divisão.
Existe uma garantia real que está nessa centralização, é uma área de 92 hectares, né, que ficou de fora, porque é o seguinte, quando eles entraram com a recuperação judicial, uma determinada empresa não fez parte da recuperação judicial. E isso foi que possibilitou que nós partíssemos para a penhora dessa área. E aí foi quando eles viram que iam perder a área e conseguiram aí negociar essa questão dos depósitos, dos repasses mensais. Mas é realmente, tem que ser visto como não só ela, mas outras centralizações. Eu estou aí me reunindo com o CAI para a gente tratar de todas as resoluções, principalmente em razão das recomendações que foram trazidas pela Corregedoria Geral, inclusive até mesmo no sanatório. Estamos conversando, porque não é admissível a situação também do débito trabalhista da instituição, embora a gente reconheça todas as dificuldades, até mesmo a questão do local onde funciona, aquela questão do Pinheiro, tudo. Mas a gente também tem que conversar e evitar até que na próxima correção sejamos novamente outra recomendação ou puxão de orelha, porque estamos, de certa forma, deixando de cumprir as diretrizes estabelecidas na consolidação de provimento da Corregedoria Geral, entendeu? Mas comigo, não é uma faculdade, na realidade é um dever nosso de buscar rever todas essas centralizações e observando principalmente a consolidação.
E nesse caso que o doutor João falou, de sanatório, né, a princípio, né, pelo menos assim, à primeira vista, é o caso mais sensível, mais delicado.
É.
pela área que está localizada, pela desalojação, pela pouca movimentação que... Por ser um hospital. E a área, doutora Eliane, vizinho tem um prédio que era tipo comercial, praticamente abandonado, a frequência pouquíssima, consequentemente a renda também encolhe. Né?
É. E... eu estou negociando com a Braskem.
Faz muito bem, há tempo.
Da indenização, e de certa forma...
Até uma área, para já construir em outra área, não. Um outro local, né, que pudesse...
É uma pressão nossa também, quem sabe até ajude aqui.
Ajuda, sim, ajuda, contribui, sim.
Essa negociação deles com
contribui,
com
a Braskem, sim. Né? É verdade.
Então, a situação das usinas é exatamente o contrário, porque elas estão experimentando hoje, né, uma situação econômica, talvez, pelo menos que eu quero que a gente lê no jornal, né? Melhor, né? Economicamente falando, melhor do que. Provavelmente na época que a resolução foi votada, né? Então, principalmente em relação às usinas, né? Parece que o tribunal. Tá bom, até que a discussão surja, né? De ofício, né? Faça essa revisão, né? Digamos assim, desses atos, porque afinal houve uma alteração aí do quadro, do ponto de vista de receita, da economia, né? Em relação às usinas. Então, é bom essa discussão, porque. A partir de um processo, né, um problema que talvez não tivesse ainda despertado para a sua necessidade com a urgência, né? Talvez a urgência, porque esse momento econômico, daqui a um ano, dois anos, talvez não prevaleça, né? Então, é importante que haja essa revisão, né? Haja essa revisão.
Essas revisões têm sido feitas, viu, doutor Laerte? Doutor Laerte, não, doutor Gazaneu. Essa fala de Vossa Excelência, por exemplo, da situação diferente das usinas, eu também acompanho. É o preço bem melhor do álcool e do açúcar. O ano foi um ano muito, muito bom de chuva, né? E eu digo, esses ajustes têm sido feitos. O doutor João citou aí, por exemplo, o caso do sanatório. Mas acho que foi na gestão, por exemplo, do doutor Bernácio, que o Hospital do Açúcar devia 8 meses, salvo engano. E foi feito realinhamento, aperto, cobrança, pagou-se naquela época, né, o salário atrasado, depois voltou a atrasar. Nesse recurso da doutora Eliane, conseguiu-se aumentar, acho que é de 150 para 300 mil, foi 250 mensal. Tem feito assim esse realinhamento. Agora, às vezes, quando o menino escapole.
Doutor, eu sei que está para não alongar muito, mas eu, claro que eu vejo essas revisões, tenho acompanhado, mas essas situações onde há atraso, onde a situação econômica ficou pior do que na época da assinatura da resolução. Eu não tenho visto, e talvez aí é por isso que o doutor Pedraço fez essa lembrança muito, muito oportuna, em relação a quando melhora a situação econômica.
Não dá quando melhora, notícia,
eu acho que eu nunca vi esse tipo de visão.
E outra coisa, doutor Gazaneiro, assim, não dá notícia. E segundo também, depois dessa resolução agora que passou a vigorar, acho que foi em 2018, doutor João, não foi? 2019? Não cabe mais, pelo menos no meu entendimento, não cabe mais essa flexibilidade, não, da corredoria local. Tem a regra lá, 36 meses, garantia real, se atrasar, não pode ser renovado. E eu cheguei a fazer uma consulta nesse caso específico do sanatório, para as considerações, reportagem, tudo, condenação de juiz primeiro grau, responsabilizando por diversas coisas. Não houve resposta, mas a resposta, quando vier, é aquela. A resolução está aí, é para ser cumprida. Né? Se fosse para dizer que pode flexibilizar, tinha lá no texto da lei. Vamos, fica registrado os votos, né, Rafaela, já? E doutora Eliane, doutor Pedro, doutor Laerte.
Doutor Pedro, para me ajudar na redação da divergência, conceder a
Rafaela, seguir. Rafaela, me desculpa aí. Doutor Vladimir está querendo falar alguma coisa?
Só pela ordem, dois fatos. Parece que a doutora Eliane já votou.
Já votou, ela pediu para registrar o voto dela.
E outro ponto, não é uma resolução, é o ato GP, do Gabinete da Previdência, 149/2016, na época do doutor Pedro Inácio, que estava na presidência. Todo o início foi aí nesse ato GP. Obrigado.
Eu resisto aí, doutor Vladimir.
Obrigado.
Cunha Rafaela.
Doutor Pedro, conceder a segurança para determinar o pagamento imediato da integralidade do crédito do impetrante, observando seu lugar na fila. Seu áudio está desligado, doutor Pedro. Seu áudio está desligado, doutor.
Observando a ordem de preferência. Aí depois quando o doutor João trouxer o processo, essa discussão vai ser ampliada. Se for mantida essa decisão, a gente melhora. Se não, a gente vê como é que vai ficar. Mas eu acho que é bom a gente rediscutir mesmo.
Então, é um pagamento integral do crédito, observado sua ordem de preferência.
É.
Ok, pronto, era só isso. Obrigada. É, voltando à ordem normal, é o primeiro com microfone, é o 6 da ordem.